O meu ganza faz tica tica bum tica, pra eu cantar o tica tica bum tica, com a canção do tica tica bum tica. Meu coração faz tica tica bum tica.
Hoje meu coração fez tica tica bum tica o dia todo.
Só?
É o tempo todo assim nesse tica tica bum tica. E foi uma loucura, porque eu passei o dia aguardando este momento especial, onde, usando um jargão seu, minha semana deixaria de ser ordinária. Para se tornar extraordinária.
Logo estar na aqui, terça, hein?
Logo aqui na Central 3, nos estúdios da Central, fazendo o Tanto Rádio Show, com você, Leandro e a mim.
Você até vestiu os óculos de ocasiões especiais. Esse óculos você só tira de casa.
Ocasiões especiais. Televisivas, óculos... teatrais, exato. Shows, não eventos é beneficentes. Gincanas
também.
Eu só uso esse óculos. Perfeito. Esse óculos para encarnar o artista.
Desculpa de revelar isso ao público, né? Você que está em produção da sua biografia.
Sim, sim.
Essa seria uma informação.
Mas olha, eu estou em 1990 nesse momento. 1990.
Onde você estava em 1990?
Eu estava me preparando para ser convidado para entrar na MTV e o mundo virar de. pernas para baixo, na verdade, né? Porque ele estava de ponta cabeça. E daí tudo aconteceu, e daí foi tudo maravilhoso. Então, assim, então um momento assim de recordar coisas maravilhosas da história pela qual eu passei ali. Tá muito bom de escrever, tá muito gostoso. Esse capítulo
posso
especial,
imaginar.
Muito grande, você vai ter trabalho.
Posso imaginar, Thunderbird.
É verdade.
Mais do que especial, a semana e a convidada é mais do que especial, é pertinente, digamos assim. Porque hoje a gente mora em São Paulo, né? Também isso rolou o Brasil inteiro, mas a gente viu em São Paulo hoje. A gente falou, se não na semana passada, na retrasada, da importância que o SESC tem para a cultura, o trabalho que o SESC faz,
isso.
Tão sério, né?
E abrangente,
democrático nesse país.
Exato.
E hoje uma das cenas mais dantescas possíveis, né? Aconteceu na frente de um SESC, de um dos SESCs
SESC aqui Pompeia.
Da cidade de São Paulo, do SESC Pompeia, aqui pertinho, isso. Inclusive. E, enfim, tem muito pra se refletir na imagem de uma bruxa pegando fogo.
Fizeram a boneca da filósofa e chamaram de bruxa e botaram fogo. Cara, isso é medieval, não é isso?
Obscurantistas a serviço da própria ignorância.
Que loucura!
Então, que bom que a gente tem aqui hoje um artista de... Muitas mídias, muitos palcos, telas e tudo mais para falar com a gente.
Sim.
Sobre isso e muito mais.
Reveremos o nome do artista, então.
Por favor.
Cláudia Raia.
Opa!
Como vai você?
O meu coração tá tica tica bonte.
Imagino.
Seu coração tá seco, tica tica Miranda, gente. Como
eu amo. Demais, não é?
Ai, que artista única.
Ela é, não é?
Singular. Eu acho que... E ela é... ela traz uma alegria, ela mostra... ela traz junto com ela toda a nossa cultura. É muito louco né?
Ela lutou por isso.
E conseguiu.
Ela foi à América.
É.
E ela deslumbrou a América. Ela filmou com os irmãos Marx. Ela fez tudo o que podia e retornou ao Brasil. E aconteceu algo parecido, né? Porque ela foi assim meio que criticada. Ela voltou americanizada. Lembra disso?
Lembro. Ela fez até aquela música, né? Dizem que eu voltei americanizada.
É sensacional, cara. E ela falou assim, vocês são chatos. Daí voltou para os Estados Unidos, uma trabalhadora compulsiva.
Compulsiva, obsessiva.
É?
Mas por isso que ela era o que ela era. Imagina, você sabe que os figurinos dela, quem fazia era ela mesma.
É mesmo?
Ela que criava os figurinos. E ela que, no começo, ela costurava. Ela que fazia. Depois, não. Mas a criação era dela.
E toda uma história, né, de... ali eu acho que foi mesmo um começo, né? Foi um começo, e assim, o Brasil descobriu que, assim, que a música e o teatro, a música e a dança podiam caminhar juntos e fazer um grande espetáculo. Pelo menos a mais popular delas, e a primeira delas foi mesmo a Carmen Miranda. A gente sempre começa esse programa com uma música qualquer, assim, uhum. escolho, assim, que eu
além
acho que tem
da,
a ver,
né? Carmen Miranda, a gente vai ouvir o programa inteiro.
É, essa é a trilha.
Ah, essa é
a gente sempre começa com uma música. Eu escolhi uma música especial hoje.
Aham. Isso também é inesquecível, né?
Fala a verdade.
Meu Deus do céu. Aí eu tava comentando que é um filme que quem viu jamais esquece.
Não, jamais esquece.
Nós, atores de musical, muitos de nós escolhemos essa profissão ao ver este filme.
É.
Né? É, e quem não viu o filme, viu essa cena em algum lugar.
Isso.
É a cena mais vista, né, e reconhecida do mundo, né? É um sucesso estrondoso. As pessoas imediatamente se remetem à felicidade, à alegria, né? A um romance que deu certo.
Amor, né?
Né? E você acha que você sai sapateando igual o Gene Kelly na chuva. Daquele jeito, porque é tudo tão pleno, né? Então é uma obra que, no momento que ela foi feita, foi muito criticada, né?
Ela foi?
Foi, porque o Gene Kelly estava vindo de uma série de filmes, não de fracassos, mas de não tão bem sucedidos, que ele entrou numa onda de fazer só filmes de dança.
Ele é o Bing Crosby, não é isso?
É, exatamente. Então, ele foi dando uma decaída. Quando ele foi fazer o Singing in the Rain, ele tava meio por baixo.
Sim.
Então, ele fez o filme e as pessoas não ligaram muito pro filme. Não ligaram muito pra ele, não ligaram muito pro filme. O filme foi fazer sucesso mesmo alguns anos depois.
Que loucura!
Que ele virou o maior o filme musical mais importante de Hollywood.
Pode crer. Fred Astaire?
É Fred Astaire.
Um outro monstro?
É, outro louco também, obsessivo, né? Uma pessoa que ensaiava 8 horas por dia, aquele pedacinho que ele ia filmar. 8 horas. Esse homem, ele tinha uma coreografia em cima de uma escada, ele ensaiava com essa escada 3, 4, 5 dias. Ele só ia filmar, só aquele pedacinho da escada.
Em busca da perfeição.
É por isso que é o que é. Não tem outro jeito, né?
E foi por isso que você foi para Nova York, criança ainda, para estudar?
Olha, foi. Esses filmes todos me deram ainda maior certeza do que eu queria ser, né? Eu era bailarina clássica,
sim,
né? Fui para Nova York porque eu ganhei uma bolsa de estudos do American Ballet Theatre. E aí eu morei lá 1 ano e meio. Mas e eu até então achava que eu só queria ser bailarina clássica, sim, sim. Não. Quando eu morei lá, eu vi o Chorus Line lá.
Uhum.
E eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. É igual os filmes todos que eu via.
Isso.
Né? É igual o Cabaré, é igual o Sweet Charity, que filmes que mudaram a minha vida, né?
Musicais fantásticos,
como o Cantando na Chuva.
Sim.
E aí eu disse, meu Deus, eu posso fazer isso em teatro.
É.
Né? E aí começou, o bichinho do musical me picou e ali eu fui. Não sabia que depois de 2, 3 anos, eu ia fazer uma audição pro Chorus Line no Brasil.
Legal,
né? Porque dali, na verdade, eu fui pra Argentina pra passar 1 mês e acabei morando 1 ano, porque eu fui bailarina do Teatro, do Teatro Colón de Buenos Aires, e foi ali que eu comecei a fazer teatro de revista com a Susana Jiménez, que era a grande vedete.
Uau.
Da Argentina.
Sim.
E era muito louco, porque eu saía do Teatro Colón de coque clássico, de Julieta, e arrancando tudo pela Calle Corrientes, ia até o teatro para descer de vedete, com plumeiro, com... Enfim, Cláudia Raia sendo Cláudia Raia,
demais,
né, amor? Fazendo 20 mil coisas ao mesmo tempo. Isso eu tinha 15 anos.
Sim.
Quando eu voltei pro Brasil, estavam abertas as inscrições do Chorus Line. Eu falei, não, eu tenho que ir.
Claro.
Imagina, eu vou fazer. E eu já sabia que personagem eu queria fazer.
Que?
Aí era o
Walter. Você conhecia a obra?
Eu conhecia a obra.
Tinha original.
Visto. Tinha visto original, sei lá, 5, 6 vezes. E era o Walter Clark que tava na bancada ali esperando a gente. Ele queria os primeiros... inscritos, ele queria conhecer e tal.
Walter Clark,
ele produzia.
Ajudou a implantar a televisão no Brasil.
Sim, ele é um das mãos da TV Globo,
isso,
né?
Isso.
E aí ele estava produzindo esse primeiro musical, era o primeiro musical que ele produzia. Eu disse para ele, olha, eu era a inscrição número 001 entre 1.500 candidatas. Você pensa numa pessoa obsessiva. É. Eu cheguei 4:30 da manhã na fila.
É mesmo?
Uma louca, né? E aí fui, falei,
apaixonada.
Olha, eu falei, eu tenho dois problemas. Um é que eu sou menor, e eu tinha 15 anos para 16. E o outro que eu quero fazer é a Sheila Bryant, que é o personagem.
Tá.
Ele disse, olha, que você é menor, a gente vai dar um jeito. Agora que você vai fazer a Sheila Bryant, vem um americano aqui para escolher. Eu falei, mas pode escrever aí que sou eu.
Você foi muito determinada.
Muito, mas uma coisa, de uma petulância, porque eu queria, e fui a personagem.
Você sabe o que quer.
Eu sempre soube o que eu queria.
Você luta pelo que você quer.
Acho que sim.
Claro.
É.
Tem uma história no Brasil. No Brasil tem uma história bonita até, inclusive, no começo dos anos 70, com o surgimento dos Dizzy Croquettes.
Sim.
E o Lenny Dale, que era um mágico, foi o grande primeiro professor, assim. É. Eu acho que até fez escola com o Ivaldo Bertazzo, né? Eu acho que tem uns caras que foram seguidores do
Lenny. Sem dúvida.
Não é isso?
Nossa.
Mas os Dizzy Croquettes foram muito revolucionários.
Muito.
E provocadores.
Muita gente mamou ali no Dizzy Croquettes, né? Muitos grandes artistas mamaram ali. Eu fui uma delas, porque, na verdade, eu era louca pelo Lenny Dale. Eu assistia algumas coisas no jornal, né, nacional, Dizzy Croquettes e tal. Quando eu vi que o Dizzy Croquettes vinha pro Teatro Brigadeiro em São Paulo, eu enlouqueci. Minha mãe tinha 7 anos de idade.
Você queria ver?
Eu enlouqueci, eu falei, eu quero ver o Lenny Dale, eu quero ver ele pessoalmente. Tal, ela me levou.
Você tá brincando?
Juro por Deus, essa história é maravilhosa.
Que maravilha.
Tinha até no Raia 30, que foram os 30 anos de carreira, o espetáculo que eu fiz, tinha essa cena. E tinha um bailarino que fazia o Lenny Dale lindamente, que era o Negrini. E aí eu entrei no teatro com a minha mãe, e ele tava ensaiando, sozinho com a purpurina da noite passada no corpo, só de sunga, e dançando um mambo.
Sim.
Eu parei de queixo caído, estava de queixo caído, fiquei babando. Ele acabou de dançar, olhou e falou, quem está aí? Porque o sotaque era uma loucura. Aí eu disse, eu sou a Maria Cláudia Matarrai, eu tenho 7 anos e eu danço igual a você. Ele falou, ah, bom, dança pra mim? Eu falei, danço. Aí subi no palco e dancei. Nós nos apaixonamos naquele momento.
Que barato.
Ele falou, olha, eu vou te colocar com um pano preto do lado do canhão de luz, porque se alguém te pega aqui, vamos todos presos. Censura, barra
imagina,
pesada.
Sim, anos 70, isso?
É, anos 70.
Claro,
e você tem que, se você quiser ver o espetáculo, você tem que ficar aqui escondida, completamente escondida.
Falei, mas tá, ele bom, te ajudou nisso?
Não, não só ele me ajudou nisso, como ele ajudou na minha carreira inteira. Porque ele que fez com que eu fosse para Nova York, foi um pouco através dele que eu fiz essa audição. E que eu fui para Nova York. E ele foi o meu grande mestre, meu grande tutor. Eu vi o pior e o melhor do Lenny Dale.
É,
né?
Tinha os dois lados, lógico.
Poxa, e como?
Imagina Carlos Machado, na época lá da Virginia Lane.
Do Teatro, né? De Revista.
Do Teatro de Revista. Imagina que devia ser uma loucura um pouco mais contida. Eu acho que o Lenny Dale, naquele momento do Brasil ali, né? Eu já tinha a psicodelia toda, já tava todo mundo muito louco. Então eu imagino que. Eu vi o documentário e fiquei impressionado com aquilo tudo. Os caras indo pra Europa, impressionando os franceses.
Exatamente.
Fazendo temporada em Paris.
Temporada, né? Mas é enorme, assim, um grande sucesso mundial, não só na França, como em vários lugares da Europa, nos Estados Unidos. O Lenny Dale foi uma nova linguagem da dança, uma nova linguagem do teatro, da comédia. E aqueles meninos eram muito talentosos, que eu conheci muito bem cada um deles.
Que
né?
Barato,
eles e ali eu fiquei com eles, assim, dos 7 aos 13 anos, convivendo coisas muito curiosas, tipo, o Lenny fez a coreografia da Liza Minnelli no New York, no filme. Só que ele estava no Brasil e ele tinha que coreografar...
Peraí, explica melhor, peraí. Como assim? Não entendi.
O New York, o filme.
Sim, Liza Minnelli.
Liza Minnelli, ela dançava em alguns momentos e a coreografia dela era feita pelo Lenny Dale.
Você tá brincando comigo?
Sério. E aí ele tinha que coreografar e mandar a coreografia para ela já ir ensaiando, já que ele estava no Brasil. Só que ele tinha uma memória péssima, então ele coreografava e esquecia o que ele coreografava.
Sim.
Então ele me botava pra dançar o que ele coreografava, porque a minha cabeça era muito jovenzinha, era muito rápida, e eu dançava, eu me mexia como ele, muito parecida com ele. Sim. Então ele dizia que só eu conseguia me mexer como ele queria. Então a Liza, ela recebeu vídeos dançados por mim, uma menina de 11 anos,
que sensacional.
Cheia de trancinha. Não, e ela, quando veio pro Brasil, eu falei isso pra ela, e ela se lembrou.
Que barato!
E aí acabei dizendo que era eu, que era a menina da trancinha, né?
Você tá no filme?
Não, não tô no filme.
Indiretamente está.
Um pouco, exatamente.
Você participou disso?
É.
Que maravilha, incrível. Bicho. Que incrível, cara.
É uma história. Lenny Dale, pra mim, foi... Ele tinha a chave da minha casa, pra você ter uma ideia.
Que
ele
barato.
Era meu tutor, meu...
Meu, o melhor meu de mestre, todos.
O melhor maior de todos. O melhor de todos, é o maior de todos. E o mais louco de todos.
Eu imagino. Aí eu só consigo imaginar.
É.
Você, quando voltou pro Brasil, a sua estreia, assim, pro grande público ficou na televisão.
Não, na verdade, pro grande público sim, mas foi a partir do Chorus Line que eu fui chamada pra fazer a televisão.
Você foi fazer?
Eu fui fazer o Vivo Gordo.
Vivo Gordo!
É.
Com o
João Soares. Foi ele que viu. Na verdade, ele que me viu no Chorus Line e ele que me fez, que me contratou, escreveu um quadro só pra mim, que era o Vamos Malhar.
Isso, isso.
E eu achando que eu ia fazer figuração, não tinha ideia, né? Mas ele tinha escrito um quadro pra mim. Quando chegou lá, eu tinha fala com ele, assim, tipo, igual, de igual pra igual. Falei pra ele, olha, eu nunca fiz televisão, o que que eu faço? Ele falou, nada, você tem intuição, fala.
Eu assistia toda a semana. Toda semana. E era uma febre assistir ao Vivo Gordo.
É.
Porque no dia seguinte, a gente tinha que chegar na escola.
E saber o que aconteceu.
E saber o que aconteceu e usar as piadas do dia anterior. Então, assim, toda semana. Assim, o Brasil todo assistia aquilo.
Ela fazia muito sucesso.
Foi um tremendo salto, então.
Foi. Assim,
de cara, você já bota a cara no programa de maior audiência da Rede Globo.
É, de cara foi assim. E quando eles... Aí o Jô também foi muito, muito importante pra mim, porque eles viram ali uma mulher talentosa, grandona,
gostosona. Tinha 18?
Tinha 17.
17 anos,
E acharam que tinha muito potencial, assim, né? Sim. Então eles quiseram colocar a participação especial Maria Cláudia Raia, porque era Maria Cláudia Raia. Quem botou Cláudia Raia foi o Jô.
Ah,
ele que disse, tira Maria, que é Cláudia Raia o nome e tal. E ele não deixou as pessoas, a produção colocar a participação especial Cláudia Raia. Ele disse, não, ela é talentosa o suficiente para ir conquistando o público dela, não joga ela pro público, deixa ela fazer a carreira dela.
Meu, trocar uma ideia com o Jô Soares é uma coisa assim, impressionante, assim. Porque primeiro que ele é um lorde, um diplomata, um cara que conhece tudo de cultura, esportes, tudo. É um cara que... conhecimento, assim. Então, eu imagino você, com essa tenra idade, trocando essa ideia com o Jô, ele falando assim, fica fria que vai dar tudo certo.
É.
Calma, vai ficar tudo bem.
Ele disse, a primeira coisa que ele disse, assim, quando eu cheguei no estúdio, ele falou, olha, de 20 em 20 anos, aparece uma estrela da sua magnitude. Eu nunca vi esse brilho perto de mim, nunca vi. Eu só me lembro de ter visto isso na Broadway. Então, aproveite.
Tem toda uma caminhada, tem todo um talento acumulado, tem tudo umas coisas, mas você acha que o fator sorte te faz encontrar pessoas bacanas?
Sem dúvida nenhuma.
Porque você trabalhou com o Zé Rodrigues, por exemplo.
Então, o que eu digo é o seguinte, quando eu resolvi fazer o Raia 30, né, era apenas para contar que a vida é feita de oportunidades, né? Não adianta você ser só muito talentoso ou você... Você tem que ter oportunidade, você tem que ter encontros, pessoas que te deem a mão, entendeu? E que você suba mais um degrau. Porque senão não vale pra nada, na verdade. Você, quantas pessoas talentosíssimas que a gente vê aí e que não acontecem, né? Porque não tem oportunidade.
Isso.
Então, eu acho que eu tive muitas oportunidades. Eu tive a sorte de ter encontros maravilhosos. Walter Clark foi meu tutor, assinava por mim, eu era menor. Quer dizer, olha as pessoas que estavam em volta de mim, entendeu? Então, assim, foi muito, muito importante começar a minha carreira de televisão com o Jô, né? Eu me tornei uma comediante pelo que eu aprendi ali. Entendeu? Com ele, com aqueles grandes comediantes que tinham
no programa dela.
Uma coisa de louco. Milton Carneiro, Paulo Silvino. Era uma coisa assim. Um melhor que o outro.
E como é que era no estúdio encontrar esses caras?
Então, bicho? Eu devia ser uma loucura. Se tinha hora pra chegar, a minha hora, eu nem olhava a minha hora. Eu olhava a hora que começava o estúdio. Uhum. Da hora que começava até a hora que acabava, eu tava ali sentado olhando.
Vendo tudo.
Vendo, aprendendo.
Esponja.
É.
É isso, né?
Aprendendo. Claro. Não ir embora enquanto não falasse tchau, apaga a luz.
Tava apaixonada por
aquilo. Tava, queria
aprender. A TV é apaixonante, né, Cláudia?
É muito legal.
É muito, né?
Eu adoro. Essas pessoas que dizem, ah, porque a televisão é menor que o teatro, são duas coisas tão diferentes.
Sim, diferentes.
Tão diferentes.
E você não precisa não gostar de uma, né?
É. Por que você tem que gostar de uma coisa e outra você não tem que gostar? Ou menos? Por que essa comparação, né? Eu juro pra você, quando eu entro num teatro pra fazer o meu espetáculo, eu tô tão, tão feliz quanto eu entro num estúdio pra gravar. Mesmo. Porque a dinâmica é completamente diferente, né? Eu acho que a televisão me deu uma rapidez de raciocínio e de resolver a cena de qualquer jeito.
Você teve experiências de chegar para gravar uma novela e receber o texto no dia? Você passou por isso?
Sim.
Isso é uma loucura, desculpa.
É uma loucura. É uma falta de respeito, né?
Mas rolava.
Rolava.
Tinha que rolar.
Rolava.
Era o jeito que acontecia.
É.
Como é que você se virava?
Não, e assim, televisão... Aí a roupa não ficou bem, tem que gravar, bota um alfinete, puxa um pedaço de um pano, gruda do outro lado. Você tem que ter um jogo de cintura de se adaptar. Né? E eu sempre digo
trabalho
que
árduo, né?
Árduo e cansativo, porque você tem que ser muito criativo o tempo todo. Sim. Porque você tem que brilhar, mesmo que tudo esteja contra você.
Isso.
E geralmente é. Porque assim, a luz, a câmera, são muitos assuntos. Uhum. Até você colocar tudo isso a favor do ator, não vai.
Sim.
Não vai estar.
Sim.
Então você que se vire ali. Essa que é a verdade.
Magnetismo pessoal, um pouco de carisma, bastante talento.
Exatamente.
Vai lá e
vai
faz.
Vai embora e faz. Agora não fica assim, porque o vestido, aí não, porque não dá. Isso não é compatível com com a televisão, né? Não é compatível com o veículo.
Sim.
Então, isso me deu muita agilidade, muita rapidez de raciocínio.
Uhum.
E eu acho que a televisão me traz uma relação com o público que, quando eu chego no teatro, eu então aproveito aquilo que foi conquistado na televisão.
Claro.
Né? Porque aquele público vem pessoalmente me ver.
Sim.
Aquele público acompanha a minha carreira.
Uhum.
Então, é um pouco como se eu colhesse os frutos da televisão no teatro, sabe?
Claro. E deve ser uma relação legal, porque assim, você está na TV, as pessoas estão te vendo, você entra dentro da casa delas.
É.
Vira uma intimidade.
É.
E daí você vai no teatro e você está vendo aquelas pessoas ali. Então, assim, a troca deve ser um pouco mais intensa. São coisas bem diferentes.
Muito diferentes. Mas o que você diz, né? Que é ao vivo, né?
Ao vivo.
Entrou em cena, acabou.
Não tem tipo, vamos fazer a melhor agora. Não, é ali.
Não
você tem.
Tem
que resolver os problemas
e
também.
E a televisão, eu costumo dizer, né, que é um veículo que você se aborrece muito, porque, na verdade, você tem uma expectativa.
Sim, nem,
né?
Sempre é atingida.
Nem sempre é atingida.
Né?
E cenas que você não tem expectativa nenhuma, de repente elas explodem de sucesso.
É.
E você fala, mas como assim? Essa cena não era nada, eu não achei nada. Então, tem uma coisa da frustração, é um veículo da frustração, que você grava 30 cenas por dia.
Sim.
E se você tiver muita sorte, duas ficarão boas.
E marcantes.
E o resto...
Mas aquilo vai te carregar.
O resto foi.
Sim, sim.
Entendeu?
Sim.
Porque é assim, o próprio ritmo te faz uma interpretação talvez um pouco mais superficial.
Sim.
Estou dizendo em novela, tá?
Sim, porque...
Porque em minissérie
são
é diferente.
São capítulos por semana, às vezes seis. Meu, é uma loucura, bicho.
Quase uma hora e meia no ar.
É uma
novela das oito.
É uma loucura.
É um longa.
É. Isso.
É um longa,
exato,
por dia.
Exato.
É uma loucura.
Sem, entendeu? Corte, sem colorização, sem refazer o áudio, é tudo ali.
Os americanos vêm, às vezes, visitar a gente nos estúdios, eles ficam... Como assim?
Como
vocês fazem isso? Então, é um jeito que foi criado com uma qualidade impressionante, né, de tudo, de áudio, de vídeo, de cenário, de luz, de figurino, de atores, né? Então, realmente, a TV Globo É pioneira.
E o Brasil tem uma... pode se orgulhar disso, de...
Eu
quando
acho.
O Boni chegou e falou assim, quer saber, ao vivo, não está rolando, qualidade inferior, vamos fazer, vamos ao videotape.
Uhum.
Ah, desenvolveu-se todo um arsenal para fazer um portfólio de novelas históricas.
Bombásticas.
Que percorreram o mundo.
Uhum.
E isso não é de agora. Escravizaura passou na China, sei lá, em que
não,
de 80.
A vida inteira. Escravizaura então, foi vista no mundo inteiro. 197 países, então... as nossas novelas passam.
Não,
é inacreditável.
A força da novela brasileira, eu acho que é um dos maiores massacres em comparativos, uhum. assim, de qualquer tipo de coisa. Você comparar o que se faz de novela no Brasil com o resto do mundo, com todo
sim,
o respeito ao
sim.
que se faz de novela no resto do mundo,
sim.
que nunca morei fora do Brasil para assistir regularmente.
Não, mas você pode assistir aqui no Brasil, umas novelas venezuelanas, mexicanas, até Dallas, que é meio uma novela.
Mas
meu,
é de uma,
Brasil
uma
bate forte, né?
É de uma riqueza, pluralidade, qualidade, detalhismo que realmente.
Uma vez eu fui abordada em Praga, na Tchecoslováquia, por um grupo de russos, uns homens enormes, que pararam na minha frente e começaram a falar russo. Eu falei, meu pai do céu, o que eu fiz, né? Eu não sou agarrada por esses homens. O que aconteceu aqui? Era uma novela minha que era um estrondoso sucesso na Rússia.
Sim.
E eu fazia uma vilã e eles estavam reivindicando. Aí alguém, uma pessoa, graças a Deus, falava um pouco de inglês,
sim.
explicou, eu falei, gente, que loucura. Mas assim, eu já fui convidada muitas vezes para ir para a Rússia.
Sim, sim.
É uma coisa, eles ficam desesperados sim. de amor pela
sim.
gente, assim. Dou entrevistas, às vezes, para jornais, para coisas que você não imagina, lugares inimagináveis. Assim.
Eu acho que o Brasil conseguiu com as novelas, a Índia conseguiu com Bollywood, né? E, assim, se ou você ama aqueles filmes, ou você não quer saber deles.
É.
Mas a novela brasileira
é louvável,
tem muito mais
né?
tempo.
É.
Tem uma história muito, muito interior que vem lá do começo dos anos 60. A Muralha,
isso.
Irmãos Coragem, O Primeiro Amor.
Maravilhoso, né?
Sério,
não,
assim,
aí tá,
eu acompanhei
tinha
tudo
o Rebu,
isso.
Aí
Rebu,
agora,
maravilhoso.
Depois,
Zimbinski.
É Zimbinski,
isso,
maravilhoso.
Isso.
Aí tem um remake agora também, maravilhoso tanto quanto.
É.
Quer dizer, uma novela bem escrita, com uma bela dramaturgia, né? Como era na época, Jeanette Claire, uma escritora espetacular. Eu acho que hoje nós temos escritores excelentes. Eu acho que a gente foi se profissionalizando cada vez mais.
Se especializando também.
É.
Mas peraí, você conheceu o Zimbinski?
Pessoalmente, não.
Nem eu.
Puxa, também
era
não.
Era incrível,
eu,
né?
Eu também não.
Ele era um monstro, não
monstro,
era? No teatro, na TV.
Aquela.
Ele era iluminador, né?
Ele era iluminador.
Né? Que loucura, né, bicho?
Maravilhoso, né?
Eu queria dizer,
nossa,
assim, que você...
Eu lembrei dele no Rebu.
Ele demais, não era demais? Ele era fantástico, né? O Grito. Enfim,
o Grito.
Tudo isso, vi tudo isso.
Ah.
O Semideus.
Ai, o Semideus.
O Primeiro Amor. Carinhoso. Pecado Capital.
Pecado
Meu
Capital.
Meu Deus do céu.
Gente.
Francisco Coco.
Francisco Coco do Pecado Capital. Ele era, fazia
muito,
o galã.
Muito.
Um lindo.
O taxista, né?
Sim.
É taxista. Que loucura.
Gostoso.
Lima Duarte.
Né?
Lima Duarte. Débora Duarte.
É isso.
Ele era a filha do Lima Duarte, que tinha o verminho, né? Ela ficava conversando com o verminho, não é isso? Era meio louco. Enfim, tudo isso marcou muito. A televisão brasileira ficou muito ancorada na novela. E houve essa... Assim, a novela é um fato
conceituado,
tá lá e não tem jeito. Mas você fez muito cinema. E no cinema a mecânica
é
outra.
Nem fiz tanto, gostaria de ter feito mais.
Mas você fez muito cinema.
Mais ou menos. mais ou menos. Bem menos do que eu gostaria, assim.
A mecânica é outra, não é?
É outra, completamente
diferente. Você chegou a fazer cinema com película e tal?
Sim, sim.
Tipo assim, errou a cena, você queimou um monte de negativo.
Sim.
Bati um lance, assim, tipo, ai meu Deus.
Batia porque a minha cabeça sempre foi de produtora.
Sim, sim.
Então, por exemplo, se eu tô fazendo uma novela, eu tenho certeza que aquela novela é produzida por mim.
Sim.
Entendeu? Eu sei até que não é, mas eu ajo como se fosse.
Sim.
Sabe?
Assim,
eu chamo os atores e falo, vamos, gente, vamos, tem hora pra terminar. Então, é uma coisa meio natural minha,
sim,
sabe? De dona de companhia e de produção de teatro, que você acaba pegando um pouco aquilo para você. Sim. Sabe, eu sei o quanto custa ter ali 100 figurantes. Sim. Eu sei a que hora, até que horas vai ter, se vai ter que dar lanche, vai ter que jantar, olha o custo da produção. Entendeu? É tudo isso. E os atores, geralmente, não se importam com isso, não querem saber disso. Mas não é por nada. É porque não tem o exercício de olhar por este ângulo. Sim, sim. Né? E não digo que para mim é melhor ou pior, é uma característica minha. Sim. Que me faz ter esse olhar sempre. Uhum. Né? Por exemplo, chega um ator e fala assim, poxa, mas você me botou no, na última cena do roteiro. Aí eu falo, gente, mas peraí, você acha o quê? Que a produtora tá de sacanagem com você, que ela tá com ódio de você?
Não, só pra te prejudicar.
Tem um porquê você tá aqui na última, claro, amor, entendeu? Porque não existe só você no mundo, existe um elenco de 100 atores.
Sim.
Entendeu? Então, essa coisa do coletivo é muito legal na TV Globo, sabe? Porque, ao mesmo tempo que você é uma estrela, existem várias estrelas ao seu lado.
Sim.
Né? Claro. Então, ao mesmo tempo que você tá numa novela, tem a Cristiane Torloni, tem a Débora Duarte, tem a Regina Duarte.
Isso.
E tem a Glória Menezes. Olha que loucura. Olha que elenco. Então, não adianta você falar, eu nada. Todo mundo. Entendeu? E é muito legal, porque acaba sendo um exercício de você não se valorizar tanto, né? Acaba que todo mundo é muito importante, na verdade. Uhum. São muitos funcionários especializados que conhecem muito o veículo e aquilo é uma engrenagem muito perfeita.
E muito grande,
e
né?
Muito grande.
É uma equipe gigantesca.
É. Então, a gente respeita mesmo, porque... É, e eu adoro, vou começar a fazer uma novela agora em maio do ano que vem, eu começo a gravar.
Uhum.
E é uma novela das sete, da Isabel de Oliveira.
Sim.
Que é uma autora moderna, jovem, muito bacana, de comédia. E a direção é do meu amado Jorge Fernando.
Que figura incrível,
esse
que figura incrível. Ele é um pequeno tornado humano, assim, é seríssimo. Assim, chegar perto dele torna-se perigoso.
Corrente elétrica.
Ele é capaz de acabar com uma cidade inteira, assim, na ventania. É uma loucura.
É, ele é.
Você está bem com ele?
Muito, é meu amigo da vida inteira. Imagina.
Manda abração pra ele.
Eu mando. Ele, todos os raias que eu fiz no teatro, né? Não Fuja da Raia, Nas Raias da Loucura e Caia na Raia, que foram. 7 anos, né, dessa trilogia, todos eles foram escritos pelo Silvio de Abreu, dirigidos pelo Jorge Fernando e musicados pelo nosso Zé Rodrigues, querido e amado.
Queria falar mais do Zé, porque a gente, assim, a gente tá fazendo um documentário, né, sobre o Zé, e daí eu vi uns depoimentos teus, sabia dessa sua proximidade com o Zé. Eu sei que o Zé é um cara que, assim, vem desde lá de Minas Gerais, né, com o som nosso, com o som imaginário, daí Zé Rodrigues e Guarabira, e daí ele se lança como solo, e daí vira um grande produtor, né?
Grande produtor.
De indústria fonográfica.
Sim.
Mas ele teve participações na TV importantíssimas.
Muito.
Junto com você.
Junto comigo. Isso. Ele não só fez todos os meus espetáculos, ele fez. Ele foi o grande responsável da volta dos musicais junto com a gente, com esse trio que eu te falei agora.
Sim.
Porque a gente pensou em fazer formato teatro de revista.
Uhum.
Por quê? Porque o teatro de revista está no DNA. Do brasileiro.
Sim.
O brasileiro conhece o teatro de revista. Sim. Gosta do teatro de revista. Então, como chegar até o musical americano?
Uhum.
Pelo teatro de revista.
Sim.
A gente fez essa curva.
Uhum.
E o Zé, por ter um conhecimento muito, muito abrangente sobre o que era o teatro musical e o teatro de revista, porque ele é um grande conhecedor disso, ele conseguiu fazer isso com as músicas de Broadway. Com versões geniais e magníficas, parecendo teatro de revista.
Saquei.
Então, a gente foi por esse caminho. E por isso que era o sucesso que era. As filas davam volta no quarteirão e vinha Entertainment Tonight fazer matéria, a nova bombshell do Brasil, que era eu. Como é que ela lota os teatros da maneira que ela lota? Porque era uma nova maneira de fazer musical. É a nova maneira do teatro de revista.
Você estava muito bem cercada. Monstros.
Exato, monstros. Maravilhosos.
E o Zé Rodrigues é uma figura adorável.
E o Silvio de Abreu, que hoje é o cara responsável pela dramaturgia da Globo, né, que é um autor maravilhoso, ele foi simplesmente... O diretor era o Manga e ele era o assistente do manga.
Uau.
Em toda a chanchada, quer dizer, em toda a carreira do manga da chanchada, quer dizer, um cara que conhece profundamente.
Tipo Cinelândia, Vera Cruz?
Tudo.
Uau.
Entendeu? E fora o teatro de revista, sim, que também ele teve uma participação importantíssima. Então, é um cara. Eu estava cercada de gente que conhecia o que estava fazendo,
sim,
sabe?
Sim.
E aí o Zé foi meu companheiro para sempre, porque depois o Boni quis que o Não Fuja da Raia. Se eu doava um nome pra Globo, uhum, pra gente poder fazer o meu programa de por mês, né? Que era um programa musical.
Sim.
Então era Não Fuja da Raia. Aí eu levei o Zé comigo e todo que mundo, mais. Silvio, Jorginho, todo mundo. E eu fiz 6 programas que eram um enorme sucesso. Na verdade foram 7, porque um era um especial de fim de ano.
Uhum.
E aí o Thiago emplacou tanto que virou, né, mensal. Aí eu engravidei do Enzo.
Sim.
Do meu primeiro filho. Uhum. Então eu parei por causa disso, porque era um enorme sucesso. Onde as coisas musicais faziam muito sucesso ainda na televisão.
E nessa época você fazia uma novela.
Porque
teve uma novela que você estava grávida.
Teve uma novela que eu estava grávida, era da Sofia, da minha segunda filha, que eu fazia vampira.
E daí você estava grávida.
Tava.
Daí se interrompeu, teve a filha, e daí você voltou pra novela.
Foi. Eu saí uma bola e voltei magra.
Conta pra gente essa história, que é
demais.
Porque
primeiro eu não estava esperando engravidar nem nada, porque eu tinha feito uma cirurgia na tireoide. E o meu médico falou: olha, Cláudia, agora vou ter que esperar mais ou menos uns 6, 8 meses até seu organismo entender, né?
Uhum.
Que você não tem mais tireoide, não sei o quê, pra você engravidar. Eu falei: tá bom. E eu falei: ok, vou fazer a novela. Me chamaram pra fazer a novela, vampira. Eu fazia par com Tarcisão.
Uau.
Que eu amo, que é meu amigo, querido. E tal, tudo bem, maravilhoso. No segundo mês, eu engravidei.
Assim,
não era pra engravidar, eu engravidei.
Okay.
E ficaram todos enlouquecidos, como uma vampira grávida. Vampira não. Tá 100 anos esperando.
Bom,
eu sei que foi uma confusão. Aí eu falei: gente, eu nem sei o que dizer, porque eu não esperava isso. E, enfim, eu
mas
sei que eles deram um
mesmo?
Jeito. Sim, a barriga falava, tinha a boquinha, a barriga, a filha da Pandora. Aí falava: oi, mamãe. A barriga tinha boca, animaram a barriga, uma loucura. E fez um puta sucesso,
sim,
né? E aí eu tive a Sofia. Eu fiquei, na verdade, 10 dias fora da novela. Só.
10?
É.
Você tá brincando?
É, porque no ar, sim.
Ah,
eu fiquei mais tempo, fiquei uns 20 dias. Mas eu acabei barrigudíssimo e voltei no Manequim 38 depois de 20 dias. As pessoas falam: como assim?
Mal de arraia, né?
Peraí, o que essa mulher fez, pelo amor de Deus?
Não tinha Tonhão ainda.
Não, Tonhão.
O Tonhão já tava nessa?
Ah, o Tonhão tava lá, amor. Esse é um monstro.
Tonhão é o homem mais forte do mundo.
É, Tonhão.
Me deu aula no Projeto Aqua.
Meu
e eu
personal.
Falei assim: depois de 6 meses treinando com ele, assim, com um afinco, assim, parecia um grego de Esparta. Eu falei assim: e aí, Tonhão, quem é seu melhor aluno? Ele assim: Cláudia Raia. Eu falei: pô, Tonhão, o Tonhão tava na preparação, então.
Ah, imagina, lógico, das duas gravidez ele tava
que
lá, presentíssimo.
Barato, que incrível.
E aí voltei eu pra, sim, novela. Agora, o mais engraçado de tudo é que eu ia gravar, eu não queria levar a Sofia pra Globo.
Sim.
Muito pequenininha, muito desprotegidinha ainda. Então, a minha maquiagem de vampira demorava, assim, mais ou menos 1h30.
Nossa.
Então, a maquiadora vinha pra minha casa, me maquiava enquanto eu amamentava a Sofia.
Uhum.
Quando acabava a maquiagem, eu acabava a amamentação. Então, dali, eu tinha 3 horas.
Uhum.
Em ir, gravar e voltar,
certo,
pra outra mamada.
Claro.
Né?
Uhum.
Coitada da Sofia, toda vez que ela abria o olho, ela via aquela mulher com aquela coisa branca aqui, aquela sobrancelha assim, uma vampira, né?
Ela.
Quem é essa pessoa que não é minha mãe? Tadinho. E ela já era personagem, né? A Sofia já era atriz, porque ela era Pandora, né?
Já era. Você foi uma curtição, então.
Foi muito
Você
legal.
Você conseguiu fazer isso.
Foi muito, muito, muito legal. Eu passei super bem e era paparicada por todo mundo. Era uma delícia.
Você gosta de fazer televisão, teatro, cinema? Você gosta disso?
Eu gosto do meu ofício.
É por isso que você tá nisso até hoje.
Ah, é?
O lance do ofício, exatamente.
Eu não sairei disso tão fácil. Vocês vão ter que me aguentar.
Imagina, é muito fácil.
Mas evidentemente não está faltando nada, mas existe alguma coisa ainda que você queira tocar de novo, claro, de mídia nova, alguma coisa que você... que te motive, assim, de maneira...
Claro, tem um monte de coisa que eu quero cantar ainda que eu não cantei.
Podcast, por exemplo?
Olha... tem textos que eu quero falar, tem Nelson Rodrigues que eu quero fazer no teatro, que eu não fiz ainda, só fiz em televisão, fiz em Engraçadinha.
Nelson Rodrigues, uau!
Um autor de tirar o fôlego, né?
Ele é. Todas as obras. Eu vi no teatro com o Tony Speed, eu vi no cinema, obras maravilhosas.
Você viu Engraçadinha?
Eu acho que vi, lógico que vi. Não, eu vi Engraçadinha, eu vi as Sete Gatinhas. É espetacular.
É demais.
O Lima Duarte.
É.
Quem desenhou os canalinhos voadores no banheiro? Foi você, gorda! Você é um contínuo! Esse é inesquecível, inesquecível, assim. Eu lembro da montagem do Antunes que ele fez o Paraíso da Zona Norte.
Ah,
que eram três textos do Nelson. Então, Nelson Rodrigues, assim, talvez eu acho que o maior dramaturgo brasileiro.
É o maior. É, pra mim, é o melhor.
Uma análise absurda da família, da moral brasileira.
Da moral.
Não é isso?
Da moral.
Exatamente,
né?
Exatamente. Um cara
ele...
imprescindível.
E é um cara, né, que tem uma cabeça perversa, né? Porque é uma coisa pervertida. É. E um
bonitinha,
cara que
mais ordinária.
Bonitinha,
uau,
mais ordinária.
Uau, uau.
Ele ia à missa todos os domingos.
É.
Imagina o que ele ficava pensando.
Imagina!
Né?
Maravilhoso, gente! Eu achei ele maravilhoso. Então, quantas coisas eu quero fazer ainda, quantas músicas eu quero cantar, quanto ainda eu posso dançar, né? Porque tem um limite, né? Porque essa coisa de dançar já era pra eu ter parado, inclusive. Vou fazer 51 anos.
Você
né?
se cuida muito bem.
Me cuido, por isso que eu tô dançando ainda. Mãe. Mas assim, já passou da hora, eu tô lá na insistência. Entendeu? Porque eu gosto.
Porque adoro.
Eu vou e.
Claro.
Imagina. E na hora que parar de dançar também tanto, vou estar cantando mais, vou estar dançando menos.
Sim.
Sapatear é uma coisa que dá pra fazer até muito mais pra frente.
Ah, é mesmo? Eu não sabia. Pensei que fosse o contrário.
Não.
Não dá umas tendinites?
Não, porque não. Exige muito menos do que a dança mesmo, né?
Pode crer.
Então é a coisa mais do instrumento com os pés, né? Que é muito bacana.
E aquele controle? Onde você aprendeu isso?
É muito controle.
Onde você aprendeu a lidar com aquele sapatinho que
fez tac-tac-tac? Eu continuo aprendendo, né? Coisa que é muito técnico, assim.
Né?
Muito. Ah, imagina, você tem um instrumento no pé.
É.
Então você faz o que você quer com
exatamente.
O pé, na verdade.
Uhum.
Né? E ele tem que obedecer. Então, tecnicamente, você aprende, mas a musicalidade é sua.
É.
Né?
É.
Então, não adianta também uma pessoa... Por isso que existem sapateadores e sapateadores. É como existem músicos e músicos,
sim.
Que é a mesma coisa.
Uhum.
Entendeu? Um toca com a alma e com a sua musicalidade.
Isso.
O outro toca por técnica sem musicalidade.
E a partitura.
Aí não tem o mesmo efeito.
Você, assim, nesse momento você está em cartaz com Dançando na Chuva.
É, cantando.
Desculpe, Cantando na Chuva, mas você dança muito, né?
É dança.
É verdade.
É cantando e dançando.
Mas você também está produzindo uma outra peça de teatro, não é isso?
É o Fala Sério, Gente.
Isso.
Que essa história é legal de contar. Porque já há muito tempo eu estou pensando que o público jovem não se interessa pelo teatro. O público jovem está na internet... Tá na Apple TV e acabou.
Ah, e o Netflix.
O Netflix e não se fala mais nisso, não é isso? E aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, o nosso público está envelhecendo.
Uhum.
O público jovem não se interessa pelo teatro. Eu tenho que fazer alguma coisa como produtora que seja de boa qualidade e que fale de um assunto que interesse a eles.
Sim.
Aí eu pensei, quem poderia escrever isso? A best-seller de todas é a Thalita Rebouças, que é a best-seller que vende mais livro para essa garotada, impressionante como ela fala com essa adolescência. Ela teve uma série de livros que a minha filha leu, todos, ela é apaixonada pela Thalita, e na primeira mesada dela ela comprou um Fala Sério Filha para mim e para o Edson. Leu toda a série Fala Sério da Thalita. Fala
Sim.
Sério Mãe, Fala Sério Pai, Fala Sério Irmão. E a gente... Eu perguntei pra Sofia, e aí, filha, eu queria chamar a Thalita pra escrever um musical, o que você acha? Ela falou, maravilhoso. Falei, de repente a gente pegar um dos Fala Sério, ela falou, não, faz uma compilação de todos os Fala Sério e faz o Fala Sério Gente.
Sim.
Eu falei, maravilhosa ideia, chamei a Thalita, tem 14 anos mentais, como eu, assim, ela é muito animada.
Sim.
Ela ficou louca com a ideia. Ah, e começamos a desenvolver, eu, ela, o Jarbas, que é meu marido, que é o diretor do espetáculo, uhum. E a Cananda, que é minha sobrinha e minha sócia, minha produtora, junto comigo. É, e aí começamos a criar, e virou então um musical, com todas as questões adolescentes, com tudo, com o crush, com o primeiro beijo, com a TPM,
com a internet,
com o pum do namorado, com a mãe, o pai, as relações entre irmãos, enfim, todos os assuntos de adolescente, uhum. De uma maneira muito divertida, toda cantada, com um elenco super animado, um elenco muito talentoso, gente de 20, 21 anos, 19, ótimos cantores. Sim. Então é um espetáculo que é uma joinha, sabe? Que a gente fez em 4 semanas, quer dizer, foi um recorde.
4 semanas?
Absurdo.
Um mês?
E a gente botou... Um mês.
Uau.
E a gente botou essa garotada em cena e eles estão arrasando. A gente está no Teatro das Artes.
Já estreou.
E já está saindo de cartaz agora até sábado, vai. Porque o Teatro das Artes, como todos os teatros no Rio, em São Paulo, eles param para os eventos de fim de ano das academias de dança.
Ah, sim.
Então, eles não podem ter peças, né? Então,
que louco.
É, aí a gente para agora e volta em janeiro, faz janeiro, fevereiro, no Teatro das Artes, no Eldorado, no Shopping Eldorado.
Quer dizer, você tem Cantando na Chuva, daí tem...
O Fala Sério, Gente.
Fala Sério, Gente. Vai ter uma novela ano que vem.
Isso. E já tô também fazendo, produzindo o meu novo musical, que é depois da novela. Ai, tudo junto.
Cláudia, não é à toa que você não tá mais no Twitter. Você não
tem
tempo
filme também musical.
Você tá brincando?
É, tem filme musical que vem aí. Daqui a pouquinho vocês vão saber.
Uau.
É.
A gente tem perguntas?
Então, deixa eu fazer uma curadoria aqui. Eu quero fazer uma questão enquanto eu faço a curadoria, Cláudia.
Por favor.
Uhum. Você, a gente viu, pelo começo da sua carreira, traços de uma profissional obsessiva, né?
Pior que é, meu.
Na questão da perfeição e tudo mais. Mas quando a gente muda o ângulo e passa a ser a mãe, você tem que olhar... E de repente tirar, pôr peso no condicionamento artístico da filha, do filho. Como é que é a mãe olhando o filho crescendo e enfim, como é que funciona o condicionamento artístico para os seus filhos?
Olha, eu acho que o aprendizado vem um pouco do que eles veem, né? Eles são filhos de um casal que não é mais um casal, mas é o pai e a mãe deles, são atores. Super disciplinados, super comprometidos. Então é o que eles veem e é o que eles aprendem. Então Sim. Não adianta muito. Vai dizer que eu sou uma mãe flexível, assim, tipo, não, tem hora. Você marcou com fulano, você tem que estar. É um profissional que está te esperando. Uhum. Ou então não faz. Uhum. Vou fazer pela metade, não faz. Enfim, então é essa coisa, essa disciplina, eles têm bem acirrada, assim, porque eles aprenderam assim, né? E eu acho que isso é a criança sempre pedindo limite e você tendo que dar limite como pai e mãe. Ninguém vai ficar desagradado ou você não será odiado por mais de 10 minutos se você der um limite que realmente faça a diferença.
Todo mundo tem que aprender a lidar com não.
Tem que aprender a lidar com não.
Ou isso não é seu...
Exatamente.
Isso né? Não é legal.
Ou então, eu tenho culpa porque eu estou o dia inteiro trabalhando fora, então tudo pode? Não, não é que tudo pode.
Claro,
não pode. Entendeu? Sim. Não pode e explicar o porquê que não pode.
Sim.
Então eu acho que eu tenho uma filha de 14 e um filho de 20, né? Que é o Enzo e a Sofia. Eu acho que até agora está indo muito bem, assim, porque eles são bem, bem legais, assim, bem, bem comprometidos. Claro, uma coisa aqui, outra ali, a adolescência. Adolescência de mulher é mais chata do que a adolescência de homem.
É.
A mulher tem muita questão, né?
É,
mulher pergunta muito, é muito complexo.
O Mas homem pra você é deve simples. Ser mais fácil, né?
É.
Não? Entender qual que é.
Ah, sim. Entender, sim. Sim. Mas o que é mais chato é.
Entender? Na verdade, pra cada pergunta existem 15 elogios.
É lógico.
É maravilhoso.
Já esperava por isso.
Que legal. Seu fã, papapá, coração, sorrisão. É uma coisa linda. A Brenda, especificamente, pergunta se haverá temporada do Fala Sério, Gente, no Rio de Janeiro.
Oi, Brenda. Brenda é minha fã. Eu tenho uma legião de fãs adolescentes, que é uma coisa inacreditável, muito jovem.
Você conhece a Brenda?
Lógico que eu conheço a Brenda.
Ô, Brenda, olha
a Brenda
aí,
é do um dos meus fã-clubes que eu amo, me acompanha. E os meus fã-clubes são hilários, porque são feitos por jovens, adolescentes. É muito engraçado.
Que demais.
É uma coisa muito louca, obrigada. E aí, e a Brenda tá sempre me acompanhando, sempre aplaudindo, sempre me incentivando. É uma gente muito linda, muito fofa.
O João Almeida...
Vai ter no Rio, sim, Brenda.
Ah,
vai
ter no Rio, vai ter. Legal.
Já o João Almeida quer saber, essa pergunta é quase clássica, qual é o personagem de novela ou não que mais te marcou, enquanto o Cláudio da Mata pergunta pra você... Se é verdade a história, meio lenda, de que suas pernas estiveram no seguro.
É verdade. É verdade. Eu tinha um patrocinador que ele era uma seguradora. Era uma seguradora da Caixa Econômica. E ele me patrocinou. Aí eles tiveram a ideia de fazer um seguro das minhas pernas de $1 milhão.
Para!
Juro.
É mesmo? Tinha franquia?
Amor, só a batata da perna valia 500.
Você tá brincando?
Ah, gente, que a gente viu tanto. Agora, uma coisa absurda, porque é só em caso de invalidez, Deus me livre. Né? Então a gente não.
Eu não vendia minhas pernas por R$1 milhão nem a pau.
Não, eu não vendia, não. Ele quiser segurar, eu falei, segura, tá tudo certo. Tá tudo bem. E isso virou um pouco...
Uma lenda?
Uma lenda e meio um fetiche, né? Meio uma coisa que vale $1 bilhão.
Você é mito.
É, então.
É isso.
É bacana,
eu
né?
Acho que é. Claro que é.
É verdade, então. E o personagem que eu mais gostei, é difícil falar assim, porque o personagem que a gente tá fazendo é o que a gente tá apaixonado agora. É a mesma coisa que falar assim... Qual foi o namorado que você mais amou? Sim. Qual foi o marido que você mais amou? É o de agora, é o que eu tô sentindo agora, sim, né? Mas eu acho que houveram divisores de água na minha carreira, assim. Como a Tancinha, Sassaricando, né? É. Como o TV Pirata, que foi muito
absurdo,
importante na minha
maravilhoso,
vida.
Importante pra mim, importante para os jovens da época, importante pra televisão brasileira, deu um salto quantitativo e qualitativo na televisão brasileira. O TV Pirata foi muito importante. Obrigado, viu, Cláudia?
Foi você muito, me ajudou muito bacana. Viu? Tinha um Tonhão, né?
Maravilhoso.
Lembra? Tonhão, a sapatona que eu fazia, perigosíssimo.
Sensacional.
Que era uma delícia, entendeu? Era muito bacana. Teve a Engraçadinha, que foi o outro momento da minha carreira bem, bem importante. Então, assim, eu tive muitos personagens brilhantes e marcantes. No teatro, o Sweet Charity, que é um personagem que eu amo, o Beijo da Mulher-Aranha. Entendeu?
Uau!
Então,
uau.
Então teve muita coisa boa, né?
Você fez Beijo da Mulher-Aranha
eu
no teatro?
Fiz, musical.
Dificílimo,
é lindo.
Que texto, hein?
Lindo, texto maravilhoso. Incrível. Do Manuel Puig.
É.
Também ali com o Nelson, né?
É, não é?
Bem maluquinho também.
Só pra fechar a lista dos ouvintes aqui, eu me compadeci, entre tantos elogios, a Fabiana Fonseca, que escreveu que está louca por um beijo seu, Cláudia Raia.
Fabiana,
um beijo pra você, com muito carinho, com um bicão, assim.
Precisa ficar louca, não. Tudo certo.
Mais mensagens? Temos mais?
Ah, não, é uma coisa linda. Que eu te amo, né? Com muitos olhos. Diva, atriz da minha vida. Essa é a Ana Clara, um beijo pra você.
Viu?
A Adriana Baldin já arrasou, Thunder. Palmas. Essa coisa do emoticon é bom, né?
Ótimo. Eu adoro os emoticons.
Adoro.
O Gilson sempre fala, grande atriz. Deve ser não só por causa da altura, né? Qual é a altura mesmo?
1,78.
Muito mais do que... pela altura, grande atriz mesmo. A Brenda manda o coração, a Karine manda sorriso, 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 um eba. Enfim, uma farra.
Uma farra, não é isso?
É uma festa.
É uma festa.
Ah, mas aí é assim que a gente gosta.
Aí é assim que a gente gosta.
É por isso que a gente gosta da Carmen Miranda.
É.
Por isso que a gente gosta dessas explosões de alegria.
Virginia Lane.
Carlos Machado,
toda
muita
aquela pluma, turma.
Muita escadaria.
É, turma da pesada. Lenny Dale. Zé Rodrigues.
É, olha aí.
Essa turma da pesada. Jorge Fernando.
Jorge Fernando.
Esses caras,
aliás, Jorge Fernando foi de Zico Roquette, você sabe, né?
Você tá brincando comigo.
Peraí. Numa das versões, na França, o Jorginho foi dizer.
Pelo amor de Deus, que revelação!
É, legal,
a gente tem que
ser, né?
O Jorge Fernando
tem,
cara! Imagina as histórias desse cara!
É.
Maravilhosas!
Ele é demais,
você é demais, Cláudia. Os fãs, né? Eles querem sentir ter um contato com o artista, né? Então, assim, eles vão te ver no teatro.
Uhum.
Até quando vai Cantando na Chuva?
Cantando na Chuva vai até o dia 17 de dezembro.
Onde?
Quem não conseguiu ir ver ainda, corre, porque assim já não tem mais nenhum ingresso quase. É, tem mesmo? Poucas coisas. A gente aumentou 3 semanas de temporada. E nessas 3 semanas é que tem alguns poucos lugares. Tá. Então é negócio de ingresso rápido.
Saquei.
Que tem que ir no ingresso rápido. Saquei. Que tentar conseguir alguma coisa. Está no Teatro Santander, que é no Shopping JK.
Tá.
É um teatro lindo, de 1.200 lugares.
Novíssimo.
É uma beleza de teatro.
Eu já fui nesse
muito
teatro,
feliz
é bem legal
lá.
Mesmo.
E o espetáculo é lindo, é uma emoção. E eu faço uma personagem hilária, que faz uma voz hilária, que é uma louca, e é uma delícia de fazer.
Vamos lá, Vela!
Sim.
Desculpe a literação. Vela é feio, né?
É,
desculpa aí, olha só. Vamos vê-la, Leandro.
Por que não?
Vamos lá? Agora sim, eles vão te ver no teatro, vão te ver a produção da sua peça, da outra peça.
Isso, no Teatro das Artes, certo? No Shopping Eldorado, que okay. Eu falo a sério, gente, é minha produção.
Isso.
Direção do Jarbas Homem de Melo, meu
isso.
Maridinho,
exato.
Querido. E vão me ver daqui a pouco na novela das 7, que vai estrear em julho.
Certo.
Que é uma direção do Jorge Fernando. Vamos ver Lidiane, a minha nova personagem, é uma ex-atriz de filme pornô.
Ah!
Que tem uma filha absolutamente...
Você tá dando um furo aqui pra gente.
É, eu tô.
Uau!
É, e ela tem uma filha bem destalentada, que um dia, quando pequena, foi o Balão Mágico, tipo um grupo que... do Balão Mágico.
A criança cresce, perde o talento.
É, ligado. E a criança, e ela quer que a filha seja uma estrela de qualquer maneira.
Saquei.
Personagem delicioso de comédia.
A gente vai se divertir, então.
Eu acho que sim.
Pô, que demais,
eu já estou me divertindo. Imagina vocês.
Eu tenho certeza que sim. Eu queria agradecer a tua presença.
Obrigada, querido.
Queria agradecer o Lior, que foi mó legal comigo, porque a gente entrou em contato. Ele falou assim: não, vai dar certo, vai estar tudo certo, vai estar tudo bem.
Ah, o Lior é o positivo. Além de ter os olhos azuis lindos de morrer.
Olhos azuis e positivos.
É, e positivos.
É isso aí. Eu queria agradecer o Leandro e a mim, que está sempre aqui comigo.
Eu que agradeço, Sander. Você não tocou. Sabe que é o último programa neste estúdio, né?
Meu Deus do céu,
estamos de mudança.
Meu coração.
Estamos de
não
mudança.
Sei porquê.
Por quase 5 anos ficamos aqui.
Pois é, velho.
Inclusive,
a gente vai pra um lugar bacana, né?
A gente vai aqui pertinho.
Aqui pertinho.
Aqui
pertinho.
20 minutos
aqui
andando.
Perto.
Aqui perto.
Isso,
é.
Sem detalhes.
Sem detalhes, perfeito. Inclusive, deixa eu mandar um abraço pra
manda.
Renata, Maria, Karina, o pessoal da Casa Goya, que a gente divide espaço aqui.
A gente também aqui.
Por gente. Cada vez que a campanha tocou
é verdade.
E não era pra elas,
exatamente.
E elas tiveram que atender e conversar com alguém, quebrar a linha de raciocínio,
exato.
Abrir a porta pra alguém entrar no
quantas
estúdio
vezes
e falar
eu atrapalhei os planos,
né?
Arquitetônicos.
Exatamente.
Mas são maravilhosas mesmo.
Foi
um prazer estar
falta.
Nesse estúdio aqui, Chico. Pati, é o seguinte, hein, velho? Cuida da gente direitinho lá na galeria, tá bom? Vai dar tudo certo, semana que vem a gente tá lá. E em Consapiência vai estar com a gente na semana
tá
que vem.
Você tá de brincadeira
eu
comigo?
Tô de brincadeira, tô falando sério, eu falo sério. Ele vai estar com a
senhora,
gente semana
hein,
que vem,
Boa
vai ser uma maravilha também. Mas assim, hoje a gente fez aqui um podcast histórico.
Sim,
com
histórico.
Com uma das pessoas que assim, eu admiro desde quando eu era adolescente, porque eu sou bem mais velho que ela. E eu assistia ela na TV e ficava assim, tipo, puxa vida. E hoje ela tá aqui com a gente.
Mas você não é tão mais velho que eu.
Eu sou muito mais.
Não.
Eu sou praticamente um senil.
Nada. Jeito nenhum. Você tá, rapidez, tá maravilhoso.
A gente vai se ver muito ainda. Eu vou
Vamos.
Te ver lá no teatro, tá? A gente
bom.
Vai junto, né, Leandro?
Sem sombra de dúvida.
Então, obrigado a todos.
Um beijo, obrigado. Foi um prazerzaço essa conversa deliciosa. Obrigada, Tânia.
Valeu.
Obrigado, Cláudia. Beijo.
Thank you.